Norma Urbana Culta, bobina número 15, Inquérito Brasil, São Paulo, número 41. Diálogo entre informante e documentador. Temas: 13, profissões e ofícios; 12, sindicatos. Número do informante: 52. Sexo feminino: 32 anos. Documentadores: Fernando Taralo e Helena Rosa. Data: 13 de maio de 1972. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 30 a 616 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Bom, Júlia, se você pudesse então falar para a gente sobre as possibilidades profissionais de quem faz história, quem fez história, né? E depois fazer um paralelo com outras profissões, isso seria bom para a gente, será que você poderia fazer isso?
Posso. Bom, quem faz história, ao concluir, ou mesmo no, a partir do terceiro ano, o campo mais propício é dar aulas no ensino secundário e se aperfeiçoar, fizer pós-graduação no superior. Mas fora isso, o campo está muito restrito. Não há, assim, como profissão, não há nada de especial. Então, talvez pudesse trabalhar junto a um museu, ao departamento de turismo, mas sem a característica mesmo historiadora. No campo da pesquisa, está muito difícil, porque nós não temos, assim, um serviço de documentação muito bem feito, e toda a despesa deve correr para o encargo da pessoa mesmo. É difícil conseguir bolsa quando em ciências pura não, desculpe, de ciências exatas, a maior proteção. Então, a situação para o historiador, eu penso que dentro do campo de ciências humanas, é uma das piores. Só comparável ao próprio sociólogo, mas ele ainda tem outros campos. Ele pode trabalhar como sociólogo, pode trabalhar em empresa. A gente, por exemplo, de jeito nenhum. Agora, assim, traçando um paralelo muito de uma profissão muito parecida com a do historiador, é do geógrafo, que está sendo bastante reconhecida. Inclusive, eles podem ir para o Instituto Oceanográfico fazer trabalhos, porque inclusive ela está enquadrada não só mais em ciência humana, como também em ciências, se não me engano, do campo da química e física. Mas não é só ciência humana. Eles estão trabalhando, por exemplo, no Instituto Oceanográfico, eles trabalhando como geógrafos da geografia física, eles têm um campo mais de pesquisa. Fora isso, eu acho que outra profissão que se enquadre não há. Por exemplo, a pedagogia estava mais ou menos ruim a situação. Atualmente já está sendo valorizada, porque vai haver necessidade no ginásio do orientador vocacional e o pedagógico. Então, ele já tem outro campo, além de lidar diretamente com o aluno. Pessoal de letras, não há dúvida, tem muito mais campo, porque além de lecionar, podem trabalhar como tradutores, podem trabalhar principalmente moças, como secretárias, e se aperfeiçoar numa língua. Então, tem um campo profissional muito mais rendoso.
Existe alguma. Você falou que o pessoal de vez poderia trabalhar como secretário. Existe algum curso especial para que uma pessoa seja secretária?
Bom, tem o curso de nível segundo grau, né? Nível colegial, que especializa a secretária. Mas é evidente que, dependendo do cargo, uma secretária com nível superior é muito mais valorizada. Eu tenho a impressão que existe, além do curso universitário, ela poderia fazer um curso de meses, secretária executiva, e se aperfeiçoar numa língua, fazendo Aliança Francesa ou a União Cultural Brasil-Estados Unidos.
Quais seriam, você falou na parte de ciências humanas, né? Na parte de ciências exatas, por exemplo, que outras profissões você poderia falar para a gente?
Bom, ciências exatas tem a profissão do físico, do matemático, que eles, além de lecionar, eles têm vários campos, principalmente com computador eletrônico na indústria, e o mesmo repartições públicas, né? Agora, o químico não é bem ciências exatas, né? Ciências químicas. Eu tenho um maior campo. Eu estive fazendo uma pesquisa com um aluno. O campo que mais tem procura de profissionais é o campo da química. Então, por exemplo, eu trabalhei na faculdade, no Instituto de Química, Os alunos de segundo ano já têm procura para dar aula em ginásios ótimos, perto, aqui no centro. Porque aquele que acaba de se formar vai para a indústria, ele vai ganhar 3 ou 2 vezes mais do que ganharia, dando 44 aulas, que é o máximo. Por exemplo, Adolfo Lutz absorve a maioria das moças. E farmácia mesmo. Eles têm um campo excelente. Fora a química, o físico também tem bastante campo. E o matemático, que eu conheço assim diretamente, né? É evidente que tem uma série de ramificações, especializações. Mas todos eles, antes de se formar, já têm uma procura.
E assim na parte de engenharia, por exemplo?
Bom, na parte de engenharia, parece que o campo tá meio esgotado também. O mercado de emprego está cada vez diminuindo. Inclusive, a maior procura de engenheiros que eu sei é para os engenheiros do ITA. Não sei se vocês conhecem, né? São José dos Campos. O engenheiro do ITA, já no último ano dele, ele tem facilidade em encontrar estágio e já tem emprego. Inclusive, o currículo de engenheiro que apresenta, formado pelo ITA, abre mais as portas. O pessoal da FEI, da Politécnica, já estão com maiores dificuldades. Porque está se formando muito engenheiro e o campo está havendo assim, uma distinção muito grande, porque a FEI tem o curso mais curtinho, que é chamada FEIzinha. Então, a maior parte das indústrias preferem pegar esse técnico, que tem quase o nível de engenheiro, paga muito menos do que pagaria para um engenheiro formado mesmo pelo curso pleno de 5 anos. Então, os engenheiros também, estudando junto a eles também estão com certo problema de trabalho. Eles estão ganhando quase como que um técnico especializado.
A gente vê que existe, assim, quase que todo campo profissional, né, principalmente de engenharia, uma certa especialização, né? Você conhecimento, assim, de algum campo da engenharia que...
Especialização? É... Por exemplo, no ITA tem 3 campos, né? O da aeronáutica, o da mecânica e o da eletrônica. Parece que o que tem menos, assim, campo no Brasil está sendo aeronáutica, porque a maior parte vai para a mecânica. E da eletrônica, os eletrônicos formados pelo ITA têm facilidade, porque, inclusive, eles ocupam, do que eles aprenderam, do que eles se prepararam em 5 anos, eles ocupam nem 40% aqui nas indústrias do Brasil. O curso de lá é bastante elevado, tem toda uma orientação norte-americana. Então, para nós, ainda é pouco aproveitado do que eles estudam. Levando em consideração que muitas indústrias preferem trazer assim, para os pontos mais chave técnicos do próprio país, de onde o capital vem. Né? No caso, por exemplo, a indústria alemã prefere, às vezes, para comandar um engenheiro formado na... França, né? Na França. Agora, no ITA são esses 3 que eu conheço. Na Poli já há mais variedades. A engenharia mecânica, engenharia... Ele é eletricista, parece com eletrônica. Tem o engenheiro de Minas, que tem uma função muito parecida com o geólogo, que também não tem campo muito grande em São Paulo, precisa se afastar de São Paulo para trabalhar. Tem o engenheiro químico, que é quase parecido com o químico formado pela filosofia, que agora é Instituto de Química. Tem engenheiro metalurgia, que eu não sei se está bem enquadrado na dentro da mecânica. Agora, outros assim eu não estou me lembrando.
Que diferença que a gente pode fazer entre o geólogo e o engenheiro de Minas, entre o engenheiro químico e o químico?
Bom, olha, especificamente não sei. Eu tenho a impressão que o geólogo, ele está muito mais especializado a trabalhar mesmo em todos os campos da geologia, né? O estudo dos solos. E, inclusive, no campo da petróleo. Agora, o engenheiro de Minas trabalha também com solo, mas talvez ele não tenha toda aquela capacidade. Não sei, inclusive, até que ponto eles podem ser aproveitados pela Petrobras, porque a Petrobras prefere o geólogo ao engenheiro de Minas. Eu tenho um primo formado em geologia e, inclusive, é um dos chefes lá na Bahia, Salvador, já especialista em perfuração da plataforma continental, já fez cursos na Europa e nos Estados Unidos, pagos pela própria Petrobras. E engenheiros em Minas, que eu conheço, não tem assim, tanta procura, tanto aperfeiçoamento, tanta utilização. Agora, engenheiro, se perguntou qual outro?
Engenheiro químico e químico mesmo.
Engenheiro químico e químico. Eu também, quanto ao engenheiro químico e químico, a maior procura é do próprio químico. Talvez pela maior profundidade. Ele conhece muito mais de química do que o engenheiro formado na Poli. Ele é especialista em química orgânica, química inorgânica, química analítica. Então, eles têm assim um curso. Eu tive a oportunidade de ver todo o currículo dele, trabalhei lá, convivi. Eles têm um curso muito, mas muito. Apesar de ser, como eles próprios dizem, estudantes ultrapassados, né? Eles estudam demais, eles se especializam muito. Agora, engenharia química, talvez é assim um engenheiro que possa se aproveitar de outros campos, não só na química. Então, ele tem aquela maior diversificação. Ele se especializou em química, mas não é aquele químico profundo. Minha opinião, agora eu precisaria conviver com os engenheiros químicos, porque eu não conheço nenhum, né? Conheço bem os químicos.
Como que é o ramo da engenharia que vai tratar, assim, de construção de edifícios?
Civil, esqueci, engenharia civil. Engenharia civil, inclusive, traça-se assim, em paralelo com o arquiteto, né?
Existe, assim, uma diferença nítida entre os dois, ou entre o arquiteto e engenheiro civil, ou não?
Eu sei que existe, e bastante nítida, mas assim, apontar até que ponto, não sei, eu tenho a impressão que o arquiteto é mais pela... Ele faz a construção, mas ele valoriza muito a parte estética. Agora, o engenheiro civil precisa de um arquiteto para essa parte estética, né?
Está havendo uma briga aí,
da definição da profissão direitinho, né? Inclusive, a profissão de arquiteto, é uma profissão muito mais, assim, se humaniza muito mais do que engenheiro civil, né? Porque o arquiteto tem que ter uma noção geral, tem que ser um artista, né?
É.
E o engenheiro químico não é, não precisa.
E é mais tudo ofendido porque foi mandado embora da Brasília, né?
Inclusive, eles têm, os arquitetos têm cursos de arte espetaculares, né? Tenho colegas formados em arquitetura que entendem muito mais história, de ciências humanas do que muita gente formada. Eles têm assim, uma visão muito boa, inclusive uma visão política bem definida que o engenheiro civil não tem. Você pega um aluno da Poli, um aluno da FAO, é uma diferença de mentalidade impressionante. Eles se enquadram muito mais com o pessoal de ciências humanas do que com o pessoal de ciências exatas.
Saindo um pouquinho desse ramo de engenharia, que outros professores liberais a gente podia ter? Aqui dentro do Brasil, qual seria o campo assim?
Profissão liberal, advogado. Acho que é o que mais é liberal, advogado, economista, o contador, não o técnico de contabilidade, mas o contador mesmo, o administrador de empresas, acho que são as mais conhecidas, né? Que eu saiba, é bem liberal.
Em advogado, você conhece alguma especialização ou não? O advogado em geral?
Não, não. O advogado tem, evidente, advogado civil, advogado que trabalha com processo de crime, esqueci o nome, criminalista. Tem um que se especializa, faz um curso, se torna promotor. Agora, de advocacia eu conheço pouco. Apesar de eu ter feito cursinho e quase ter feito advocacia, eu conheço pouco. Não tenho contato com advogados. Mas sei que eles têm muitas especializações. Tem o que trabalha diretamente em empresas. Esse é um funcionário quase que da empresa, né? Que defende os interesses da empresa. Tem o que trabalha em processos, né? De crimes, da civis. Tem advogados especializados em direito internacional. Trabalham mais em embaixadas. Mas a maior parte dos advogados estão mesmo trabalhando como simples funcionários, né? Porque o campo está cada vez mais superlotado de advogado e está cheio de faculdade formando advogado, então eles caíram numa profissão de auxiliar de escritório, quase, né? Ou então repartição pública. Agora eles têm um bom advogado, é evidente, tem muita facilidade de muito campo de trabalho, porque advogados tem muito, mas bons advogados com...
E, assim, em outro campo, assim, se tratar da saúde, se você quiser tratar da saúde, com quem você vai diretamente?
Ah, médico, né? Profissão liberal, esqueci de médico. Bom, não tem dúvida, o médico e as suas diversas especializações. Há médico para tudo. Tem o veterinário também. Agora, dentro do campo da saúde, tem o que está se ampliando muito, são os cursos dados pela faculdade de higiene, dietista, nutricionista, enfermagem, tipos de enfermagem especializadas, né?
Mas você poderia trabalhar, por exemplo, um dietista, um...
Hospitais, junto a hospitais, principalmente, creches, para a prefeitura, nos parquinhos infantis. As boas indústrias deveriam, digo deveriam porque a maior parte não tem, ter um nutricionista e um dietista, né, para equilibrar a refeição do operário. Nas cidades universitárias, no caso a nossa ali, eu digo nossa porque eu estudei, estudo lá, às vezes estudo, lá no CRUSP tem todo um departamento de orientação da alimentação muito bom. Inclusive alunos que eu sei que tem problema com dietas, eles fazem dietas especiais. O CREP também tem dietista, nutricionista. Enfim, todo grande restaurante, inclusive eu tenho a impressão que até esses bons restaurantes eles deveriam ter, assim.
Falando um pouquinho ainda na medicina, você falou que há vários ramos. Você poderia especificar melhor quais seriam esses ramos?
Bom, tenho de ginecologista, pediatra, especializado em doenças infantis, tem o de estômago, que eu não estou lembrando o nome, gastroclínico, tem especializado em coração, que é o cardiologista, tem especializado em doenças mentais, que é o psiquiatra. O que mais? Ortopedista, doenças de rim também, doenças masculinas. Enfim, são vários os campos.
Antigamente, né? Eu acredito que antigamente gostei muito pouco, né? Existia assim aquele médico.
Clínico geral. Existe. Antigamente não, ainda existe clínico geral.
É que eu acho que agora tem muito pouco, né?
Não tem muito pouco, porque. Mas eu tenho a impressão que em cidade do interior.
É,
né? É o que predomina, né? O clínico geral. Ele faz tudo, inclusive até a parte psíquica também ele ajuda a tratar doenças mentais. Agora, aqui em São Paulo, eu tenho a impressão que já é coisa ultrapassada. Principalmente, mesmo para a classe mais pobre, ele é encaminhado ao NPS ou então a qualquer associação, ele passa pela clínica geral, mas após o primeiro exame ele já é encaminhado diretamente ao especialista do problema que ele tiver.
É, saindo agora, né, desse campo de nível universitário, que até agora nós falamos de nível universitário, né? As profissões de pessoas que não têm esse nível universitário, que profissões poderiam ter?
São várias, né?
É.
Por exemplo, a professora primária, na indústria, são vários campos de técnicos formados pelo SESI, SENAI, e escolas especializadas, então nós temos técnico para todos os campos, eletrônica, na mecânica, fora esses técnicos, que profissão? Farmacêutico prático, não existe. Esses cursos dados pelo SENAC, SESI e escolas de nível colegial, que estão especializados, inclusive química também, tem um curso de química industrial. Inclusive o pessoal da química lá reclama muito, Oswaldo Cruz, disse faculdade, mas é um curso de 3 anos, que equivale ao colegial. Eu acho que é só assim de profissões. Agora tem as profissões várias, né? O indivíduo que não tem especialização em nada, vai trabalhar na indústria, aprende, trabalha por prática e não por conhecimento. E se sai muito bem. Agora, está havendo no Brasil muita valorização do técnico. Inclusive a própria reforma do ensino. Primário, e não tem mais primário, né, do primeiro e do segundo grau, visa a profissionalização. Então, para o futuro, nós vamos ter, em vez de colegial, clássico colegial, que era o clássico e o científico, nós vamos ter várias profissões, desde o vidraceiro, jardineiro, tudo.
Mesmo nesse, abordando o problema de profissão, esse pessoal que você está dizendo, técnico, teve possibilidade de estudar, né? E o pessoal que tem apenas um nível primário, normalmente nem tem um nível primário, e precisa trabalhar. Em que campo ele poderia trabalhar? Se precisa na cidade e fora da cidade?
Na cidade tem pressão. Na cidade ele vai, com o primário só, está muito difícil. Ele vai trabalhar numa indústria, mas vai, não vai pegar assim, um cargo já especializado, vai ser um auxiliar. Além da indústria, ele pode trabalhar em feira, pode trabalhar em supermercado, inclusive eu soube ontem, não vou dizer a fonte, eu soube que inclusive o supermercado Pão de Açúcar, a contratar funcionários para trabalhar, principalmente agora, não sei se deram dos jumbos, né? Que tem centenas de funcionários, eles dão preferência para aquele que tiver QI bem baixo. Então, uma pessoa que tem só o primário, souber escrever e demonstrar que não é louco, é admitido. Não sei se isso deve haver um interesse, lógico, interesse da própria empresa, né? Um cara com QI baixo não dá trabalho. Trabalha como vai. No campo tem pressão que é plantar, né? Ou plantar ou transporte, trabalha com caminhão, auxiliar nas companhias, nas empresas de transporte. Na cidade mesmo, não tem primário, mas sabe dirigir e consegue escrever, passa pelo exame médico, vai ser chofer de frota ou chofer de empresa, de ônibus. Eu acho que é isso, pedreiro, vidraceiro.
Assim, por exemplo, na construção de uma casa, né? Profissionais poderiam entrar na construção de uma casa?
Bom, eu conheço casas que foram construídas só por dois, três profissionais que fizeram tudo, né? Desde pôr alicerce, cobrir a casa, toda a parte de instalação de água, esgoto, eletricidade. Tem a impressão que deveria haver várias especializações, né? Inclusive partindo do próprio engenheiro civil e do construtor, que deveriam ver a qualidade do material, os alicerces se comportam, se não comportam, o pedreiro, o vidraceiro, o eletricista, o encanador, o pintor. Deveria haver todas essas ramificações, todo mundo conhecendo bem sua parte. Mas a maior parte das casas que a gente conhece é feita por 4, 5 pessoas que quebram um galho de tudo. A não ser essas empresas construtoras que têm todo um departamento formado, mas fora isso.
Você falou assim nesse problema, né, do Pão de Açúcar, né, que isso é um problema grave. Que garantias, por exemplo, teria um empregado, assim, ele tem alguma organização?
De classe.
Isso.
Bom, eu não sei o que te responder a respeito disso. Tem um sindicato formado. E lógico, tem as leis trabalhistas e funcionam, evidente, a aplicação é muito rigorosa, uma fiscalização muito grande, mas em tudo tem seus poréns, né? O problema é o seguinte, não funcionou, agora o problema a empresa mais, não paga mais indenização, porque eles são contratados pela... Como é que chama? Esqueci o nome. Não é mais a empresa que indeniza. Eles assinam, ao ser admitido, fundo de garantia. Então, ele não funcionou. Ele não serviu, ele é despedido e recebe o direito do dinheiro que ele tem pelo fundo de garantia. E só.
Como é que se organiza o sindicato? Como que é a organização
dele? Ah, eu não sei. Olha, o problema é sindicato. Eu não sei até que ponto poderia responder essa pergunta, prefiro não responder sobre o sindicato.
Então, voltando assim às profissões, que outras profissões você teria, por exemplo? Eu acho que há muitas outras. Ainda
são várias. Eu sei, agora não estou lembrando nenhuma delas. Bom, pedagogia, dentro do campo universitário,
você lembra? Pode ser.
Pedagogia pode ser. Ele pode se dedicar, o pedagogo pode se dedicar ao magistério, orientação vocacional, orientação pedagógica, administração escolar, né? Dirigir estabelecimentos de ensino, pode trabalhar até em indústrias, na parte assim, de assistente social. Outra profissão universitária que teria grande aplicação se houvesse procura é de assistente social. Mas, infelizmente, o assistente social só está encontrando campo em repartições públicas. É rara a grande indústria que tem um assistente social para dar uma assistência social aos funcionários. Tem a Faculdade de Comunicações, que forma várias profissões, como biblioteconomia, o jornalista, o cineasta, né? Pessoal de teatro, mas também eu acho que é um campo ainda muito pouco divulgado e pouco apoiado no Brasil. A Faculdade de Comunicações começou há pouco e o pessoal que está fazendo e está saindo está com dificuldades de encontrar colocação de acordo com o estudo que ele teve. Outras profissões, tem o tipógrafo, trabalha em imprensa, né, com imprensa. E...
um jornal, por exemplo, você falou imprensa, né? Dentro do jornal, que profissionais você podia encontrar?
Bom, tem o jornalista, né, que redige a parte, assim, intelectual do jornal, e tem a parte prática, que são os tipógrafos, os mecânicos. Eu não sei, porque eu nunca... não conheço, assim, o jornal, realmente, para ver todas as profissões. Mas, inclusive, eu tenho a impressão que deve ter até muitos técnicos em mecânica para a própria operação das máquinas. Deve ter técnicos operacionais em bastante número. Agora, eu não sei. Nunca, nem visitei um jornal para ver como é que funciona. Agora, é evidente que na parte da administração tem o seu contador, tem o diretor, tem as datilógrafas. Tem as taquígrafos. Agora, a vida do jornal é evidente que sempre é o jornalista, o redator, né?
Ainda dentro de profissões, vendeu assim.
Tem muitos, é duro lembrar.
É. Assim, por exemplo, relacionado com decoração de casa, ou então confecção de móveis, por exemplo, se você quisesse decorar a sua casa.
Se eu quisesse decorar minha casa, se eu fosse rica, bem entendido, né? Teria, pagaria um decorador e ele verificaria o tipo de ambiente, o que caberia melhor. É uma profissão muito rendosa, mas também está havendo muita concorrência. Tem curso, acho que é IAD, o IAD, né? Na Angélica, forma especialistas em decoração. Acho que estava esquecendo uma... Faculdade de Belas Artes, que especializa em artes plásticas e também professor de desenho primário, secundário, né?
E é o próprio decorador, por exemplo, que confecciona os móveis?
Não, é o marceneiro. Tem, evidente que não é ele quem faz, mas ele tem seus auxiliares, né? Mas cai dentro da indústria também, né? Que não existe mais quase que o artesão, aquele que faz aquele móvel de arte. Não é tudo dentro de uma escala de grande produção, maior especialização. Um corta madeira, outro cola. Quer dizer, o móvel artístico está caindo bastante. Existe ainda, mas não é tão frequente como a grande indústria. Então, a profissão de marceneiro existe, evidente. Mas ele é um operário como qualquer, de uma grande indústria, ele não tem aquela arte como era antigamente, né? Tem o pintor, especialista em vários tipos de pintura, laqueação, cromar, envernizar. Tem o pessoal que trabalha com máquinas, por exemplo, altamente especializado, máquina de somar, máquina de escrever, mimeógrafo, profissão de mecânico. Tem os eletricistas, que conhecem eletricistas especializados, relojoeiros, joalheiros. Tem uma série de profissões, lembrar que é difícil.
Se você fosse orientar uma pessoa, que profissão você considera?
Depende, assim, quem eu fosse orientar, né? Se fosse uma pessoa, por exemplo, de um nível socioeconômico bom, evidente que... Escolher orientar para um nível universitário e uma profissão que não fosse ser professor. Minha de passagem. Porque deu risada, mas é que o negócio... Evidente que
procurando orientar para um nível universitário e uma profissão que não fosse ser professor. Diga de passagem. Porque dá uma risada, mas é que o negócio é tão feio, porque está vendo tanta faculdade de filosofia, que daqui uns 10 anos, o professor secundário não vai ter em que trabalhar. Porque vai ser maior a procura de professores do que alunos.
Mas vocês não acham que, você não acha que é um problema de centralização? Estudante, né, que se forma,
quer ficar
no lugar.
Não, eu não concordo, a não ser centralização de Estado. Aí eu diria porque, tirando os grandes estados, há problema de professor, é evidente. Mas mesmo dentro do Estado de São Paulo, cada cidade tem sua faculdade agora, está tendo. E se não tem, tem apegado. Então, nós vamos ver toda a região de São Paulo, bem mais longe de São Paulo, quase divisa de Mato Grosso, quase divisa de Paraná, quase divisa de Minas, tem o seu centro, tem sua faculdade. Ribeirão Preto, Rio Preto, Franca, São José do Rio Pardo, São José dos Campos. Então, há uma formação de professores impressionante. É que vocês não participaram das inscrições aqui nesse ano para professor, mas a procura era tão grande e a vinda de professores do interior tão grande. Então, eu perguntava, mas o que está acontecendo? Você não dava aula no passado? Não, acontece que eu dava, mas... Lá na cidade tem 10 professores de português, tem 20 professores de história, tem 30 professores não sei do quê. Então, é um problema sério. Agora, é evidente que quem estuda e é de São Paulo, estuda e é do Rio, não vai querer dar aula lá na Amazônia. Isso é um problema lógico, né? Você tem toda a sua vida aqui, não vai querer. Agora, fora isso, é evidente que para os sertões da Bahia, Nordeste, Norte, a procura de professor é grande. Mas eles estão aproveitando professores leigos. E parece que está havendo um grande apoio, assim, aquela professora primária que faz um curso de especialização e vai lá para aqueles lugares onde a Transamazônica tá passando. Inclusive, a revista Escola mostrou. Mas é um problema muito sério, porque elas não têm garantia nenhuma. Fora isso, o sul do Brasil também está com um grande número de professores. Inclusive, tenho colegas minhas que vieram de Porto Alegre. E tenho colegas minhas que vão casar e vão para Porto Alegre e sem possibilidade de achar uma escola para dar aula. Pelo menos eu digo com referência à história. Não sei se português tem também esse problema, é matemática, mas história e geografia tem esse problema. Tive colegas que vieram de Paraná para dar aula aqui. Lá no Paraná, se eu não me engano, eles estão pagando melhor, acho que de São Paulo, Estado, Paraná, não atrasa pagamento, mas o pessoal tem muita gente para dar aula. É evidente que se orientar uma pessoa, a não ser que a pessoa tenha muita vocação, muito idealismo, é diferente, mas se orientar uma pessoa que vai precisar viver, vai precisar trabalhar e orientar para um campo que não dá, você não vai orientar. Agora, fora isso, tem várias profissões, né? Tem medicina, se a pessoa se der bem, gostar, engenharia, técnicos, nutricionista, profissões ligadas assim, à educação, biblioteconomia, que são várias. Dependeria, para se orientar, dependeria ver a quem você orienta, né? Você tem que ver que tipo é a pessoa, você tem que ver o tipo de inteligência que ela tem. Você não pode, a pessoa, você vai ser médico, se ela gosta de ficar no lugar fechado, fazendo pesquisa. Você não vai dizer para uma pessoa extrovertida, que gosta de fazer milhões de coisas, você vai trabalhar em engenharia, quando ela vai lidar com máquina, ela queria lidar com pessoas. Então, para se orientar, eu tenho a impressão, para se orientar, a gente deveria ser orientado antes. Não sei se eu... que eu tentei o ano passado, nós tentamos fazer um trabalho e é difícil. E tem um outro problema muito sério, por exemplo, as classes socioeconômicas caem no eterno problema. Médico, engenheiro, advogado, economista, administrador de empresa. Ele já, eu vou ser isso, desde o primeiro colegial, então a gente tem os alunos do colegial já mais ou menos pré-determinado o que eles são. E geralmente a gente vai ver que eles são aquilo que o pai deles atualmente fazem ou gostam que eles fazem. É difícil. É na faculdade que eles vão mudar. Eu tive colegas minhas que deixaram o terceiro ano de biologia, estudando na história natural, para fazer comunicação. Tive colegas meus engenheiros que largaram para fazer matemática e física. Então, esse problema de orientação está muito difícil. Agora, outra carreira que eu esqueci, não falei, é psicólogo, né? Que eu acho muito, muito interessante, mas também difícil de ser feita. Por exemplo, quem trabalha não pode fazer. Então, se eu vou orientar uma pessoa que precisa trabalhar, o que, que eu vou orientar? Filosofia, que tem curso de noite, à noite. Cursos da faculdade de higiene, de meio período. Ou então esses cursos de advocacia. Por exemplo, vocês trabalham durante o dia?
Durante a noite.
Durante a noite. É um problema, quer dizer, muita gente, infelizmente, no Brasil, não sei se é crítico ou não, no Brasil, quase que a totalidade dos que estudam não faz o que querem, sim o que podem. Porque o que querem não dá para fazer.
E o Tiradentes? Eu tenho um primo que é Tiradentes, ele disse que a profissão hoje em dia está bem melhor.
Ah, odontologia? Tá, sim. É o tal negócio, né? Com a... Uma das coisas, pelo menos nos grandes centros, uma das coisas que o pessoal não descuida o dente, né? Pelo menos o pessoal mais esclarecido. Então, há uma procura muito grande do dentista. Então, nós temos aquele dentista que tem seu consultório e aquele dentista que vai trabalhar para o governo. Ou trabalha em escolas, ou trabalha por NPS, ou ainda trabalha em empresas ligadas em convênio com o governo. O SESI, por exemplo, o SESC tem dentistas, o próprio SUL tem dentista. Então, a profissão atualmente está sendo muito rendosa. E está havendo também muita especialização, estão surgindo vários ramos dentro da odontologia, né? Então, há o especialista em canal, há o especialista em transplante, não é transplante. Agora eles colocam o dente, não é mais só extração, há o especialista em odontologia infantil.
Suficiente. Eu fico admirada. Eu estava falando com o dentista, né? E eu achava que tinha que ser adolescente. Ah, eu não faço.
Não faz mais.
Eu vou te mandar para outro.
Ah, intervém.
Vem uma coisa.
Não, é verdade. Por exemplo, extração. Difíceis, que precisa de uma operação, eles já encaminham um cirurgião dentista.
Está
havendo uma especialização muito grande.
E assim, ligado, você tinha falado em arte, você falou em decoração, tal, uma profissão mais ligada à arte. Que tipo de profissionais você poderia encontrar nesse tipo de campo mais ligado à arte? Por exemplo, teatro, ou então cinema.
Não, tem o diretor, tem o iluminador, tem o encarregado, por exemplo, não sei qual é o nome, mas o encarregado da verificação se está tudo de acordo com a época que eles estão encenando, que é o, eu não sei bem o nome, mas eu sei que não cabe ao diretor, tem uma pessoa especializada em teatro ou mesmo no cinema, que é encarregada da percepção dos detalhes. Por exemplo, eu achei muito interessante. Eu estava assistindo uma entrevista e uma cena foi necessário fazer várias vezes, porque ela foi retomada com a atriz que tinha mudado de roupa. Então, tem certos detalhes. Outra coisa, por exemplo, em detalhes que são... Se eles estão encenando uma peça que se passa há 500 anos atrás, então, eles apresentam uma coisa que só surgiu na nossa era. Essa pessoa é uma das principais. Agora, tem, evidente, o teatro, que o diretor faz tudo, né? Toma conta das suas partes. Tem o próprio artista, né? O central, tem os secundários. Tem o encarregado da parte de som. E tem, inclusive, uma profissão que educa a voz. Educação de voz. A Cacilda Becker fez esse curso com um professor que eu conheço. Se eu não me engano, chama curso de entonação de voz. Quer dizer, são bastantes profissões. Tem a parte de figurinos também. Carregado de vestiário, maquiador. Acho que é só que eu conheço.
O meu estaria no cinema e no teatro.
Eu tenho a impressão que no teatro em menos número. O cinema requer, pela própria tomada de cenas em vários locais, requer muito mais profissionais, né? Teatro é lugar. Os cenários, por exemplo, podem variar 3, 4 vezes numa peça. Agora no cinema não. No cinema requer vários figurantes, vários especialistas. Tem tomada de cena interna, externa. A iluminação é muito. Deve ser muito mais especializada. Os truques. Há muito. Muita encenação. Não sei qual seria a palavra, a gente conhece como truques cinematográficos, né? Eles criam uma série de coisas. O teatro é muito mais difícil porque deve ser tudo feito ali sem grandes recursos. Agora tem também na parte da música, tem várias profissões, estava esquecendo, desde a professora de música, que atualmente chama educação musical nas escolas, tem o profissional da música. Tem os conjuntos, tem o cantor profissional, a cantora profissional, o conjunto profissional. Tem o, dentro ainda da, esquecemos da televisão, a televisão também é outro campo muito grande de artistas. Tem o câmera, tem o iluminador, tem o maquiador, tem o diretor, tem o produtor, tem a artista, atriz, tem a comediante, o comediante, tem o locutor. Tem o apresentador, enfim, é uma imensidão de profissão, né? Profissões. Agora, detalhes de cada uma, não sei, porque não estudei. Entendeu?